Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Muito boa noite, Esporte Final no ar, programa de número 58 semanas, toda quinta-feira às 8h30. A gente chega ao vivo em central3.com.br e você ouve depois, claro, tanto no site da Central 3 quanto em esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim.
Paulo Júnior, tá bom?
Você achou que a gente chegaria no 58?
Ah, eu achava sim.
Eu também achava, foi só uma provocação barata. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior. Sabe que hoje de manhã, hora do almoço, teve o sorteio para a Copa dos Campeões, né, de futebol,
sim,
na Europa, e eu, por impulso, coloquei, puxa, sorteio, coloquei na ESPN. E aí que lembrei que a ESPN não tem mais os direitos, né? E doeu o coração. E aqui eu não quero nem fazer nenhum proselitismo para
TV nenhum. Proselitismo.
Até porque eu não sei exatamente qual é o significado da palavra proselitismo.
Pois é.
Mas, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei do tempo que, assim, eu tinha, era criança, você também. 9 da manhã, aula de geografia. 10 da manhã, aula de biologia. 11 da manhã, aula de matemática. Você saia da escola meio-dia e 50 e sabe 3h30. Barcelona e alguma coisa.
Pois é.
E a ESPN proporcionava isso pra gente. Não proporciona mais. Aí me lembrei que você teve um amigo coreano.
Eu mesmo.
Que te contou que Champions League lá é madrugada, né?
Dae Young, que mora no subúrbio da capital lá da Coreia do Sul.
O pessoal assiste o jogo às 5 da manhã, termina o jogo, vai pra escola, é isso?
Eles vão pra balada assistir Copa dos Campeões.
Que coisa maravilhosa.
Pois é, que loucura. Mariana Lajolo, a lareira olímpica, o inverno chegou, hein? Não temos mais problema com ar-condicionado, porque o inverno chegou, tudo bem?
Tudo bem, por isso que eu tô de volta, agora tá mais quentinho aqui dentro do estúdio.
Pegou essa semana, né, o inverno?
É, acho que 2 dias.
2 dias?
É, ouvi no rádio hoje que dá praia no fim de semana.
Que coisa, não dá nem pra se acostumar. É, nossa convidada de hoje é Kátia Rubio, professora que tá lançando Atletas Olímpicos Brasileiros. Uma verdadeira enciclopédia com todos os... Quer dizer, eu já estou chamando de enciclopédia, nem sei do que você chama, mas enfim. É, todos os atletas brasileiros que foram aos Jogos Olímpicos estão aí registrados com suas histórias contadas e eternizadas no livro. Tudo bem, Kátia?
Boa noite, obrigada por estar aqui. Vamos tocar essa obra em frente.
É um bom nome, enciclopédia? Do que você chama?
Era para ser uma enciclopédia. É, mas enciclopédia fica com aquele tom formal,
pois é.
Escolástico,
é.
Então a gente botou o nome de Atletas Olímpicos Brasileiros, que é exatamente sobre isso que o livro trata.
Legal. E por Skype temos ele, Rodrigo Borges, direto dos Estados Unidos, que diz ele tá lá com uma versão dos Atletas Olímpicos Norte-Americanos na mão, para comparar ao vivo. Tudo bem, Rodrigo?
Paulo, tudo bem com você? Eu não tenho esse livro, eu não sei se ele foi escrito, mas ele deve ter o quê? Uns 3 milhões de atletas, mais ou menos.
Pois é, se ele foi escrito, ele está subindo a Rebouças ainda aqui, estão trazendo ele naquelas carretas que levam turbina de usina eólica.
Aquela que você gosta quando está de carro e você dá de cara com uma dessas.
Pois é, exatamente essa. Tudo
e
bem?
Você viu, Paulo Júnior, que a fase do Usain Bolt, a má fase acabou, né?
Pois é, vocês chamam um programa pra falar da má fase do cara que chegou dançando El Chan. Ele chegou balançando a palma da mão pra frente, eu não entendi nada.
Ele ficou mordido com o post do Esportinho, com a discussão do podcast, e resolveu correr.
Ele deve estar tão preocupado com a preocupação que o mundo tá, ele vai vir passear de novo e voltar com 3 ouros do Rio de Janeiro, né, Rodrigo?
Mas ele foi abatido por uma cegue aí, né?
Eu nunca vi isso na minha vida,
claro que não, né? O que aconteceu? Como é que leva um carrinho? Eu não sei, eu lembrei de um dia que a minha avó levou uma trombada de uma moça de patins no Carrefour. Que situação, né? E não se lesionou, né, Rodrigo? O cara não cai fácil, né?
Se tivesse se lesionado, eu temeria pela vida do pobre cinegrafista chinês, né?
Você já pensou? Você tira o Bolt da competição porque o cinegrafista tropeçou, sei lá o que que era.
Ele subiu com a roda do não sei o nome daquele negócio.
Eu não sei também.
Subiu com a roda daquilo num calombinho.
Quem tá dirigindo aquilo?
Ele próprio, eu acho.
Mas com o quê?
Paulo.
Ele tá segurando a câmera, né?
Eu aqui do lado.
Segway é um mistério pra mim. Como é que aquilo anda? Como é que aquilo vai pra frente e pra trás?
Que coisa.
Aqui do lado do estúdio tem o Shopping Eldorado, né, Paulo Júnior? Os guardas do Shopping Eldorado andam com esse negócio andam e eu sempre insulto eles com o meu pensamento. Quando vejo eles passando, eu falo, não custava pro guarda andar?
Andar, né? Pois é, mas o Bolt já deve estar bem, ele já deu uma cambalhota, né, ele valorizou bem a queda também, né, foi só uma pegadinha por trás, mas cena curiosa, mais uma dessas que acontecem. Vamos falar então, quer completar, Rodrigo?
Não.
Não, e hoje a gente termina o programa de hoje, daqui mais ou menos uns 40 minutinhos, com o fim do mistério, né, afinal, por que a escada rolante... Só tem dois lugares. O Rodrigo Borges foi atrás de uma fonte segura para falar disso e a gente vai ouvi-lo, né, Rodrigo?
Vamos ouvir. Finalmente, aliás, Paulo Júnior, você já precisa preparar um próximo mistério, porque esse morre hoje.
Esse morre hoje, para minha tristeza, porque os caçadores de mito, eles são sempre, acabam com a graça das coisas. O próximo mistério eu já tenho, eu vou revelar semana que vem, Rodrigo. Vamos falar do livro da Kátia. Queria que você primeiro, enfim, apresentasse para talvez quem não conhece quanto tempo levou, como começou o trabalho, se começa por um caso específico, se vem de ordem cronológica, como que foi iniciar esse trabalho.
Bom, essa pesquisa começa com o final do meu doutorado, da minha tese de doutorado em 2000, quando eu fui em busca de atletas de diferentes idades, para saber o que os motivava a ser atletas. E a figura do atleta olímpico aparecia sempre, né? Do medalhista principalmente, que é aquele cara que sobe ao pódio, carrega a bandeira, enfim. E isso motivou uma pesquisa que começou pelos medalhistas olímpicos brasileiros. Foram 2 anos de pesquisa e dessa pesquisa... surgiu uma nova pesquisa que foi sobre as mulheres olímpicas, né? Porque quando eu me dei conta que as primeiras mulheres a ganhar medalha foram a Jaque Silva e a Sandra, e aí a Adriana e a Mônica, e o time de vôlei feminino e o de basquete feminino, tudo em 96, mas a Maria Lenk tinha ido pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 32. Então, assim, o que tinha acontecido nesse lapso de tempo gerou, então, uma nova pesquisa de 3 anos. E ao tomar contato com as mulheres olímpicas, eu comecei a descobrir histórias de quem tinha trabalhado muito e não tinha subido ao pódio. Diferente dos medalhistas, que todas as histórias tinham um final feliz. E aí, quando, então, terminou a pesquisa sobre as mulheres, eu achei que era tempo de buscar todos os brasileiros que tinham participado de Jogos Olímpicos. Isso soma 1.796 histórias, desde 1920 até 2012. E a gente viajou, eu e minha equipe, viajamos o Brasil inteiro e também para fora do Brasil para encontrar esses caras que, assim, alguns já estão bem idosos, alguns com memória comprometida, com a fala comprometida, mas que quiseram participar com os recursos que tinham dessa nossa aventura olímpica.
Ela falou que viajou o Brasil inteiro, foi até para fora do país. No lançamento do livro na terça-feira, você disse que só para entrevistar o pessoal do judô foram 45 mil quilômetros.
De carro, fora os aviões.
Quanto que vocês viajaram no total, sabe?
Olha, a gente precisaria fazer essa conta, mas é difícil porque... Era realmente uma grande aventura. Por exemplo, a gente, no final agora de 2013, eu peguei o avião até Chapecó e lá eu aluguei um carro. E naquela região ali de Chapecó, do interior de Santa Catarina, quase até a fronteira com a Argentina, foram entrevistados 12 atletas. Num Fiat Uno 1.0. E assim, a gente andava, eu andei vários quilômetros por estrada de asfalto, e aí para achar um atleta olímpico, eu andei mais 10 quilômetros de terra, fui parar no meio de pasto, enfim, fica difícil somar tudo isso. Mas são 15 anos de pesquisa, né? São 15 anos de pesquisa, 1.750 horas de vídeos gravados com essas entrevistas. é um material aí para gerar muitos outros livros e muitos outros produtos, vídeos, filmes, enfim, o que tiver ideia sobre atletas olímpicos, informações sobre atletas olímpicos a gente tem.
E qual foi o maior desafio, Kátia, para conseguir fazer esse livro? Foi achar os atletas? Foi conseguir marcar as entrevistas? Foi a logística? Qual foi o principal desafio de tudo isso?
É um trabalho que mistura pesquisa com trabalho de detetive, né? Porque parece fácil você achar as pessoas, né? Ah, joga no Google. Não. Os atuais são visíveis e fáceis de achar. Os mais antigos, por incrível que pareça, a gente achava por lista telefônica. Né? A lista telefônica foi muito preciosa para a gente nesse sentido. Mas a gente ia atrás de qualquer pessoa que falava assim, olha, eu conheço a empregada que trabalha na casa do primo, da mulher, do atleta que foi, e a gente ia atrás. Né? Então, tinha essa coisa da gente não desprezar qualquer informação que pudesse nos levar a alguém. O que é muito espetacular numa fase, num momento em que parece tudo tão efêmero, tão descartável. Né? Então, esse foi uma dificuldade. E a outra dificuldade foram os recursos materiais para bancar uma pesquisa tão longa e tão custosa. É, para você ter uma ideia, eu ganhei cartão fidelidade top da TAM, né? Teve uma semana que eu fiz 5 voos em uma semana. Porque eu saía de uma entrevista em Brasília, de Brasília eu fui para Teresina, de Teresina para Recife, de Recife para o Rio, enfim, porque também a gente precisava organizar isso com a agenda dos atletas, não é? Então a gente fez entrevistas no saguão de aeroporto de algum atleta vindo fazer uma viagem para o Brasil e fazer uma conexão, então a gente ia lá para Guarulhos e ficava na sala de espera e entrevistava lá, enfim. Dá um belo filme à pesquisa.
Você gravou o making of disso tudo?
não deu para gravar, mas a gente tem muita história para contar. Muita.
E, assim, antes, um minutinho. O Paulo Júnior, se eu te der uma lista telefônica, você vai saber usar?
Eu não vejo uma faz tempo, né?
Eu não sei se eu conseguiria encontrar, eu teria que aprender a mexer. Kátia, você encontrou alguma história inusitada do ponto de vista negativa? Por exemplo, um atleta que tem um ressentimento que o faz não querer estar no seu livro, fala, eu quero esquecer do meu passado como atleta, ou eu não quero que as pessoas saibam que eu fui, alguma história parecida?
Então, a gente, lá no laboratório, no Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Humano da USP, onde fica a nossa sala, a gente tem um mapa, um grande mapa da pesquisa, que são bolinhas cheias de bolinhas, né? E cada bolinha daquelas é um atleta. E a gente desenvolveu uma estratégia para poder fazer o controle dessas entrevistas, que a gente pintava de amarelo quem tinha sido entrevistado, azul quem os falecidos, e a gente começou a pintar de vermelho quem não queria falar. E nós tivemos alguns casos desses. E quase sempre essas pessoas têm marcas muito profundas que o esporte deixou na vida delas. E quando nós ligávamos e chamávamos, olha, a gente está fazendo uma pesquisa assim, por favor, não me procure mais, eu não quero falar. Não é? E no começo aquilo nos causou um certo espanto. Pô, o cara não quer falar da própria vida, da sua trajetória, como assim? E depois, entrevistando outros atletas da mesma geração, da mesma modalidade, a gente começa a juntar as pecinhas que aparece aquele quebra-cabeça formado e o porquê dele não querer falar. Né? E a gente respeitou esse direito ao silêncio, e dessas pessoas que não quiseram falar, os verbetes foram escritos com material de acervo. Né? O que eu chamo de material de acervo? São informações públicas sobre essas pessoas, do tipo, se a gente tem o lugar onde nasceu, os clubes que defendeu, a edição olímpica que foi, e pronto. Dos atletas que concederam entrevista e trouxeram fatos pitorescos, a gente buscou contemplar essas histórias nesses verbetes, porque são dados muito preciosos, né? E que fazem a gente entender muita coisa que parece não ter sentido.
Eu vou fazer mais uma antes da gente passar para o Rodrigo. Kátia, e o tom dessas entrevistas? Qual que foi o desafio do ponto de vista da própria motivação da equipe. Eu falo no que diz respeito à temática, porque várias histórias são parecidas, obviamente, e de forma, sendo bem grosseiro, bem genérico, todos os atletas têm alguma história de superação, têm alguma história de como ele se tornou, sei lá, de um trabalho que ele precisou largar para se tornar atleta ou de enfrentar a família. Como que vocês trataram com isso, de conseguir caminhar as entrevistas, talvez ter diferença entre uma e outra, talvez conseguir variar, porque são 1.700 textos sobre atletas, é inevitável que talvez você batesse o olho e fale, tá parecido com outro texto, né? São todos pessoas mais ou menos do mesmo perfil do ponto de vista do que fizeram da vida, né?
Para nós, por incrível que pareça, cada história era uma história, não é? Então, nós viajamos muito e em algumas situações a gente viajava num grupo de 3 ou 4 para dar conta de todos aqueles atletas daquela mesma região. E quando no final do dia nós nos encontrávamos para contar as nossas experiências do dia, nós às vezes íamos dormir madrugada, tarde da madrugada, porque cada história era uma história diferente da outra. E mais do que informação, a gente queria a alma desses caras, não é? Então, quando a gente fala em querer a alma, é fazer uma entrevista olhando no olho e dando ao sujeito a oportunidade dele contar aquilo que talvez ele nunca tenha contado para ninguém. E mais de uma vez nós chegávamos ao final de uma entrevista com um atleta dizendo assim, puxa, falei coisa para vocês que eu nunca tinha falado antes. Vocês me fizeram pensar em alguma coisa. Claro, a superação é a marca de todo atleta olímpico, não é? Nenhum atleta chega a um nível olímpico sendo mediano. Não, né? A gente tem os caras que realmente se desdobram, vão atrás de um tipo de vida em que eles têm que ser melhor todos os dias. Isso não é um discurso neoliberal, não é? Isso é fato. E aquilo que diferencia um atleta mediano do olímpico é esse cara que não se cansa de correr atrás todos os dias de ser um atleta melhor. E quando o cara consegue falar isso com a perspectiva da sua humanidade, muda tudo. Porque uma coisa é o discurso pronto para fazer uma entrevista. Outra coisa é o cara refletir o que isso significou na vida dele. Então, a gente tem histórias maravilhosas de anteontem, por exemplo, no dia do lançamento do livro, eu estava vendo as postagens todas hoje nas redes sociais, e alguns atletas falam assim, cara, eu não tinha me dado conta do que eu tinha feito na vida. Né? Por quê? Porque era mais uma situação. Quando ele percebe que o que ele fez é absolutamente incomum, fala, opa, como assim? Passado 20, 30 anos da minha participação olímpica, eu estou aqui hoje ganhando um livro, né? No meio disso tudo, e os caras se lembraram de mim. Então quer dizer que eu não sou um simples mortal? Não. Porque uma vez olímpico, sempre olímpico. Olímpico para sempre. E essa é a marca.
Rodrigo Borges.
Kátia, eu tenho uma fascinação especial pelos pioneiros, pelos primeiros brasileiros que foram lá para os Jogos da Antuérpia em 1920. Uhum. E, obviamente, eles já morreram. E eu queria saber como vocês lidaram com esses atletas. Vocês falaram com a família, entrevistaram a família, procuraram arquivo pessoal deles. E especificamente os atiradores dos Jogos de 1920, a família sempre foi muito reclusa, nunca quis falar muito a respeito. Você tem alguma história com eles, sobre a busca por eles?
Então, eu entrevistei a neta do Sebastião Wolff, entrevistei a neta do Guilherme Paraense, e uma semana antes do lançamento do livro, eu descobri o sobrinho neto do Afrânio da Costa. Né? E todos eles foram muito receptivos. A neta do Guilherme Paraense põe por terra a história de que ele teria atirado com o revólver dos americanos. Ela fala que isso seria impossível, que ele atirou com o revólver dele, sim. Mas tem esse mito aí, essa história construída sobre o roubo das armas e das munições, e ela afirma categoricamente que não, que ele atirou com o revólver dele. A neta do Sebastião Wolff fala pouco dele como um atleta, mas fala dele como um grande naturalista, que ele era um sujeito assim que desenhava, que pintava, muito próximo daqueles gravuristas do começo do século XIX, que registravam, antes da fotografia, que registravam tudo com desenhos. E outra coisa curiosa que ela conta é que durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que jogar... Ele jogou todas as armas dele no Rio Guaíba, lá em Porto Alegre, quando os alemães foram declarados inimigos do Brasil também. E que ela lamenta muito, porque todo o acervo dele foi junto nessa disposição dele de se desfazer disso. E uma coisa curiosa em relação ao Sebastian Wolff é que diz ela que ele é o inventor da receita da bolacha maisena. Da bolacha Maria.
Pois, hein?
Da bolacha Maria. Ele tinha uma fábrica de biscoitos e ele inventou a bolacha Maria.
Que loucura, hein?
É o maior, né?
O maior. Ele já virou meu olímpico
favorito.
Então
é o maior atleta olímpico de todos os tempos.
Pois é.
Kátia, qual foi o atleta mais idoso que vocês entrevistaram? Você sabe de cabeça?
Eu, o João Avelange. O Avelange, eu entrevistei o Avelange em 2013. E duas semanas depois de eu tê-lo entrevistado, ele teve um problema de saúde muito sério, ele ficou internado na UTI mais de um mês, e foi a última entrevista que ele deu. Eu, inclusive, mandei o convite para ele ir ao lançamento do livro, e ele me respondeu que ele está com 99 anos, ele faz 100 anos o ano que vem, e que ele, infelizmente, já não sai mais de casa, mas que ele agradeceu muito o convite. Então, o Avelange foi o meu entrevistado mais idoso, numa entrevista que durou 4 horas.
Uau.
Deve ter contado história, hein?
Muitas.
Deve ter contado vantagem.
Muitas.
Deve ter contado tudo.
Só para voltar um pouco pro livro, para explicar para quem não viu, ele tá organizado em ordem alfabética, ordem cronológica, você contar um pouco isso, e o tamanho dos verbetes variou de acordo, por exemplo, uma entrevista longa dessa ficou um texto maior... enfim, qual que é a cara do livro para quem ainda não teve contato? Tá.
Ele é um livro organizado por modalidade, então a gente começa lá com atletismo, basquete, boxe, canoagem e ciclismo e vai por aí afora. E dentro de cada modalidade há uma organização por ordem alfabética, homens e mulheres. E o tamanho dos verbetes, na verdade, variou mais do que pelo tamanho da entrevista, pela quantidade de fatos e de realizações desse atleta. A entrevista com Joaquim Cruz foram 8 horas. Dele eu acabei escrevendo um livro inteiro só dele. Mas o verbete dele bate em tamanho com, por exemplo, do Bebeto de Freitas, do próprio Avelange, não é? que são pessoas que têm muita história para contar dentro da própria história.
E foram quantas pessoas participaram dessa equipe? Como vocês se dividiram para o trabalho? Você chegou aí com mais alguém para a entrevista, com mais pessoas? Ou cada uma ia para um canto do país? Como funcionou esse método?
Ao longo desses 15 anos, os meus colaboradores foram os meus estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Então é muito curiosa a função da professora e da pesquisadora, porque a gente fica, a gente permanece e os estudantes passam. Então, eles se formam, eles ficam 2, 3 anos no grupo e depois vão cuidar das próprias vidas. Então, ao longo desses anos, desses 15 anos, passaram mais de 70 colaboradores pelo grupo e eu tentei lembrar de todos nos agradecimentos aí do livro. E era um trabalho bastante árduo preparar essas pessoas para as entrevistas. Né? Eu tenho formação... em psicologia e jornalismo, então eu tenho duas formações interessantes no que diz respeito a técnicas de entrevista. E as entrevistas com os atletas não era simplesmente um apanhado de perguntas, mas era, antes de mais nada, uma interação que buscava justamente essas questões mais profundas deles no que se refere à formação da própria identidade, das escolhas pessoais, da tolerância a tudo que o esporte envolve. E, então, às vezes, viajávamos juntos, às vezes, cada um ia para um canto, mas foi um número considerável de pessoas que fez essa tarefa das entrevistas.
Eu lembrei de uma coisa aqui, tem o documentário que foi feito sobre o Eduardo Coutinho, o documentarista, que se chama Coutinho 7 de Outubro, se não me engano, que é a data da entrevista, ele contou naquela frieza dele, naquela coisa que ele tinha de colocar o documentário acima de tudo, ele fala uma coisa que ele diz que ele não gosta de voltar à cena do crime. Ele usa essa expressão para dizer que você tem que pegar a pessoa naquele momento. Isso um pouco disso que você contou, que às vezes você chegar e apresentar um trabalho, a pessoa se abre de uma forma para você que talvez ela nunca mais vai se abrir. Tem uma magia ali do encontro, tem uma espontaneidade que é até um pouco difícil de explicar. Eu queria que você falasse se você ficou amiga de alguém ou se as pessoas continuam te procurando, aquela certa... porque, só para completar a ideia, quando perguntou isso pro Coutinho, é para aquela coisa de, pô, mas e aí? Acontece... Enfim, você voltou com o filme para mostrar para aquelas pessoas, como que tava a vida delas quando você voltou? E ele adota uma postura de isenção, de assim, pô, eu tenho uma relação com elas, mas é o filme, né? Claro que a comparação não é exatamente essa, só me ocorreu essa ideia de você acabou tendo proximidade grande com as pessoas, ou as pessoas seguiram te procurando, ou teve, chegou em algum momento a criar assim, uma certa responsabilidade de, pô, são 15 anos de trabalho, né? Imagino que tem gente falando, e aí, não vai sair o livro? E ou, o que ela foi fazer com a minha história, sabe? Cadê essas coisas? O que você vai escrever? Essa relação que às vezes extrapola um pouco só o trabalho, né?
Na verdade, assim, a relação com o atleta começa a ser construída no momento dos primeiros contatos. Um telefonema, um e-mail, o Facebook ajudou muito, muito, muito. Depois que a gente começou a usar Facebook, realmente o contato, a facilidade de contato foi bem grande. E alguns entendiam o que isso era uma pesquisa e outros não, não é? Então, alguns não quiseram dar entrevista, alguns atletas a gente não passou do assessor de imprensa que não entendia que isso não era uma entrevista apenas para sair na caras, né? Mas que era uma entrevista para uma pesquisa. E acho que assim, a prova maior do vínculo estabelecido foi o convite feito para o lançamento do livro, que foi dia 25, que eu convidei a todos que eu tinha ainda contato para vir para o lançamento do livro. E muitos vieram de fora de São Paulo, pagando do próprio bolso. Foi uma festa maravilhosa, maravilhosa. A gente tinha mais de 200 atletas no dia do lançamento. Atletas com mais de 90 anos vieram para receber o seu exemplar do livro, o que prova um entendimento do trabalho, da importância do trabalho, e que para nós é uma enorme satisfação. Agora, a resposta que a gente tem depois do lançamento do livro... É que as pessoas estão lendo, que elas estão divulgando, quem não veio à festa quer o livro de qualquer jeito. E começam a aparecer também os furos do livro.
Aí só falta, né?
Estava contando aqui para a Mariana antes da gente começar que ao longo da pesquisa a gente teve alguns casos de pessoas que se apresentaram como olímpicos sem selo.
Deve ter.
Que
bastante.
Coisa, hein?
Não, isso é muito curioso. E assim, e aí a gente checa a informação e alguns a gente descobriu. E a gente já sabe de um que escapou, que foi pro livro sem ter sido.
Que loucura, hein?
Quando eu ficar velhinho em São José dos Campos, eu vou contar pra um taxista.
Você vai contar que você foi pra Copa do Mundo, né?
Lembrou a história do goleiro Zaluar, né? Que diz que tomou o primeiro gol do Pelé, andava com um cartãozinho de visita, Zaluar. Goleiro que levou o primeiro gol do Pelé, e o cara que era reserva dele jura que foi ele que tomou, né? Que ele já tinha entrado no jogo. E como é que você vai provar, né?
A gente teve um fato, a gente tem alguns psicólogos no grupo, e uma desses colaboradores foi para entrevista com um atleta, que ele contou a história assim, de cabo a rabo. Ele falava da máquina de Coca-Cola na Vila Olímpica. E depois de passado um tempo, a gente descobriu que esse sujeito não era o atleta, que ele inventou toda a história da vida do sujeito, ele estudou a vida do sujeito.
Ele se passou pelo cara.
Ele se passou pelo cara.
Que baita história.
E é isso, acho que isso prova assim, é tão grande o imaginário que envolve isso, que não é possível não querer ser, não é? E aqueles que foram atletas e quase chegaram a ser, querem tanto ser que eles acabam criando uma outra realidade para justificar, inclusive, porque não foram, mas afirmando que foram, até o fim. Até que a gente pega os contemporâneos e fala assim, não, esse aqui não foi. Não, esse aqui não foi. Teve uma que, inclusive, falou que foi a duas edições olímpicas e não foi nenhuma.
Que coisa! Essa aí. Temos a vencedora. Não, a gente já tem um problema, que agora a gente vai ter... Cada um vai ter um livro, Leandro e a mim, e a gente vai ver quem mata. A gente vai todo Vamos mês mandar ler. Um e-mail pra Kátia falando, ó, temos um... É esse. Não, é esse. É, porque não tem agora... É, acabou, é.
Agora, a Kátia pode dar a dica. É homem ou mulher?
Já começa bem. Cara, mas que história boa.
É, o que foi publicado que, não, que foi como olímpico e não foi é uma mulher.
Que coisa. Dá um filme, hein?
E Kátia, você consegue... Eu não sei se você acha de bom tom fazer a eleição sendo você a autora do livro, mas você gostaria ou quer fazer ou tem na cabeça... sei lá, dois, três, talvez quatro personagens que a gente aqui, meros mortais, não conhece tão bem a história, mas que, puxa vida, talvez o Brasil devesse reconhecer mais do que reconheceu enquanto atleta?
Olha, eu me sinto muito constrangida em eleger as minhas histórias preferidas. Outro dia me pediram três histórias. Eu falei, olha, se for 300, eu topo, não é? Porque são histórias encantadoras, são pessoas encantadoras. É uma paixão muito grande que eu desenvolvi por esses personagens, não é? Por tudo que são, pela origem que têm, pelas condições que enfrentaram para chegar a ser. Mas eu gosto de destacar algumas coisas, né? Uma é o fato de algumas famílias não saberem que os seus falecidos tinham sido olímpicos. A gente cruzou com pelo menos 5 famílias de falecidos que, quando a gente chegava, falando, olha, a gente está em busca de informação sobre fulano. Sim, ele foi olímpico. Não, não foi. Não, ele foi olímpico. Não, veja, não é o fulano que fez isso, aquilo, jogou basquete, jogou vôlei, remou, não sei o quê. Sim. Então, ele foi aos Jogos Olímpicos de tanto? Não. Olha, a gente está aqui com recorte de jornal. Essa foto é dele? Olha o vovô. Né? Então, a gente conseguiu levar a notícia para algumas famílias de que os seus avós, os seus tios-avós...
E eram pessoas de... Você sabe mais ou menos de que época isso? Ou não?
De 30...
Lá do começo.
24, 30 e... 30 e, não, de 24, 32 e 36.
Que loucura, né? Porque de repente alguém bate na sua porta e te informa que o seu avô disputou uma edição dos Jogos Olímpicos.
De repente o avô falou que ia na padaria, demorou um mês pra voltar, ele foi dar um pulinho em Roma ali pra remar, né?
Não, uma dessas famílias a gente descobriu que, assim, ele descasou e a segunda esposa dele quis apagar o passado. Então ela jogou tudo fora dele.
Nossa.
Fotos, medalhas, ele não tinha passado. Então ele passou a ter vida e história a partir da entrada dela na vida dele. E claro que, assim, a história ela pode ser criada e inventada de acordo com a forma como você cria essa história, não é? Então os avós, os sobrinhos e os netos não sabiam nada, nem que ele tinha tido uma outra esposa. Essa é uma das histórias, não é? E outras, a gente tem um caso de um atleta de 24 que participou da revolta da Chibata.
Nossa.
Meu Deus.
Você sabe? Que coisa, né? É isso? Há muito tempo nas águas da Guanabara. É? Essa música fala da revolta da Chibata. E ele era um marinheiro, e ele sofreu muito as retaliações por conta da revolta da Chibata. E a família resolveu apagar o que era passado dele por conta da revolta da Chibata.
E aí nisso foi a participação olímpica
também.
Que loucura.
Que maluquice, hein?
Kátia, eu queria saber, você entrevistou, como entrevistou todos, então você pegou os atletas que foram daquela época essencialmente amadora, que não existia qualquer motivação que não fosse o amor ao esporte, à competição, e os atletas mais recentes, que... existem outras coisas envolvidas. Não que ele não ame, esses atletas não amem o esporte, mas existe patrocínio, dinheiro, assessor de imprensa, marketing, comercial. Eu queria saber se esses dois mundos, eles realmente se conversam no amor pelo esporte, ou se você sente que a motivação muda um pouco, se em alguns casos, evidente, você não precisa citar, mas tem a questão financeira falar mais alto, ou se realmente o fato de antes ser amador e agora profissional é menor diante de um amor pelo esporte?
Veja, a palavra amadorismo vem dessa acepção de amar, né? De fazer por amor. E o atleta, ele não está deslocado do momento histórico em que ele vive.
Sim.
Então, os atletas da fase do amadorismo, ou seja, de 1980 para antes, eles têm essa marca muito forte, inclusive porque, mais do que simplesmente fazer por amor, eles eram coagidos a fazer por amor. E o Ademar é uma prova disso. O Ademar ganha uma casa pela medalha de 1952 e ele é impedido de receber essa casa, porque senão isso se configuraria como profissionalismo e ele perderia a medalha e a possibilidade de continuar sendo olímpico. Então ele abre mão desse presente, que a Gazeta Esportiva fez uma campanha para doar a casa para ele. Os pais dele, que eram bastante humildes, continuaram morando de aluguel até que ele depois pôde comprar a casa para os pais. E, enfim, isso é uma marca bastante intensa, né, nessa geração. Só que a gente também tem nessa geração já um amadorismo marrom, né? Então, por exemplo, o pessoal do basquete fala muito isso, né? Rolava muito dinheiro na contratação dos jogadores de basquete dos anos 60 e dos anos 70, que era camuflado de diferentes formas, não é? Mas existia também em outras modalidades, e isso cai por terra a partir dos anos 80 com a legitimação do profissionalismo. Há uma diferença bastante grande dessas gerações, inclusive naquilo que se refere ao pós-carreira. Os atletas da fase do amadorismo, eles sabiam que a vida teria um fim breve e de alguma forma se organizavam para parar e ser alguém. E o que a gente já observa dos atletas da fase do profissionalismo é que eles não têm a dimensão de que aquilo que eles ganham terá fim, inclusive a visibilidade, inclusive o reconhecimento da sociedade, que na fase do amadorismo, por conta da falta de televisão, eles não tinham. E que agora no profissionalismo é fácil a carinha de todo mundo ser reconhecida na rua, não é? E, curiosamente, já há atletas que foram medalhistas nos anos 90 que já não são mais reconhecidos na rua. Isso é muito interessante.
Pois é.
A coisa do atleta, a relação dele com o ego é muito complicada, né? O corpo quase sempre, quando você é jovem, atleta, tá tinindo, é perfeito, e você envelhece com dor, e aí fica, de repente, gordo e careca, e as pessoas não te reconhecem mais, ou debocham de você, ou te superam. Seus recordes, né? É uma relação bem... É por isso que eu falo, outro dia eu tava discutindo aqui que as pessoas tiram sal, que o Maradona colocou o negócio na boca, né? Ficou feio, inclusive, aquela coisa
colocou
que ele pôs na boca.
Botox?
Botox na boca. Mas, cara, deve ser difícil você ser um atleta e pra todo mundo é difícil envelhecer, né, Paulo? E, enfim, pra um atleta é uma coisa que particularmente me chama muita atenção, um tema que eu gosto, assim, de... Um atleta veterano é sempre legal de você olhar no olho e ouvir história.
Agora que você estava falando da diferença dos atletas amadores para os profissionais, tem uma curiosidade de jornalista. A gente hoje em dia tem muita dificuldade de chegar nos atletas, principalmente nos atletas que têm destaque, que ganham medalhas olímpicas. Tem sempre o assessor de imprensa, o empresário na frente, a gente não consegue chegar. E quando a gente chega... O tratamento é diferente. Parece que estar nesse lugar de destaque, para muitos, é como estar superior a todo mundo e não ter o cuidado, ou às vezes cobrar a imprensa de um jeito que não é correto, cobrar coisas que não devem ser cobradas, enfim. Você sentiu isso na entrevista que você fez com atletas hoje consagrados que estão em destaque e atletas... ou mais antigos, ou que talvez não tenham tido tanto destaque assim?
Os atletas antigos é muito fácil chegar, né? É difícil a gente encontrar o telefone, o endereço, seja lá o que for. Mas a interação é muito fácil. Vocês me pediram uma história, né? Eu demorei 8 anos para entrevistar o Rodrigo Pessoa.
Oito anos?
Oito anos. Então, Foram 8 anos de buscas, de procura, e a assessoria de imprensa não retornava, não ignorou. E aí um dia eu fui para um congresso na Alemanha, e um professor belga, que sabia que eu ia para lá, me convidou para ficar uns dias na casa dele, em Louvain. E aí eu brinquei com ele, falei assim, olha, eu topo sim, desde que você me ajude a achar um atleta olímpico que mora aí na Bélgica, que é o Rodrigo Pessoa. Ele falou, Pessoa, sim, ele tem um ar, você sabe onde ele está? Eu falei, olha, eu sei que é entre a fronteira com a Holanda e a França.
Tá, beleza.
Tá ali.
Tá fácil, é bem preciso. Ah,
né? Rodrigo, você Ford... não conhece a Bélgica?
É, simples. Tá louco, né? Muito fácil. E aí, então, eu fui para o congresso e ele falou, ok, então pode vir que eu vou conseguir esse contato para você. E aí ele, sim, ele não foi difícil achar o Aras do Nelson Pessoa. Ele falou com o Nelson Pessoa por telefone. O Nelson deu o telefone do Rodrigo. Quando eu cheguei na casa dele, eu liguei para o Rodrigo direto. E o Rodrigo falou, olha, eu estou indo para o Aras do Doda, que é na Holanda, porque eles estavam se preparando para o Pan-Americano de Guadalajara em 2011. Então, se você quiser, você vai lá que eu te dou a entrevista. Aí eu peguei um trem, fui lá para Eindhoven. E aí sim, cheguei lá no Aras do Doda, cena de filme americano, assim, abre o portão, né? Aqueles motorhomes maravilhosos para os cavalinhos.
Todo o glamour, tá? Do hipismo brasileiro.
E o Rodrigo sentado lá me esperando, e nós fizemos uma entrevista bárbara. E aí quando eu falei para ele, falei assim, Rodrigo, eu esperei 8 anos por essa entrevista. Ele falou, como assim? Falei, não conseguia chegar em você, mas eu sou um cara tão fácil. Falei, você que pensa, né? Você pode ser fácil quando
você
a gente chega.
O problema é chegar,
faz um,
né?
Facebook, Rodrigo, né? Fala, pô, faz um Facebook.
E fizemos uma entrevista maravilhosa, ele foi de uma cordialidade, de uma simpatia sem precedentes, né? E é isso, então eu acho que o problema às vezes não é o atleta, mas é a estrutura que cerca o atleta. Tem um mega atleta aí que a assessoria de imprensa me prometeu 3 ou 4 vezes a entrevista e eu acabei escrevendo verbete com material de acervo.
Porque... Uma nota, hein? Uma nota, Maestro Zezinho. Não é possível. Não pode ser, né? Não pode ser.
E aí eu acabei escrevendo o verbete com material de acervo.
De um atleta na ativa.
Agora ele já tá, né? Mas ele é bem popstar ainda.
Esse dá pra descobrir mais fácil, hein?
Duas notas.
Vamos ler.
Notas, acho que a gente consegue.
Tem futebol, né? Só pra dar, tem futebol.
Não, futebol pra mim devia sair dos Jogos Olímpicos.
Mas ele tá no livro, né?
Tá no livro, mas tá. Não devia ser.
Não devia estar,
pois é. Pensar que,
exceto,
pô,
pelos velhinhos, porque
pois é.
A gente tem aí o pessoal que veio pro lançamento do livro, que foi aos Jogos de 64, de 68, de 72, e fizeram uma baita festa, né? Eles se sentiram muito felizes de estar aqui. Mas uma das coisas que eu ouvi do pessoal que foi para Pequim...
Não, eu imagino a tristeza de escrever o verbete dos olímpicos do futebol de Pequim.
E aí ele falou assim, não,
Jota no livro.
Como é que foi o... E como é que foi para você a experiência? Tava tudo muito bem até a gente ir para a vila. Eu falei, ir para a vila? Porque é precário a Vila Olímpica, né?
Nossa, tem o Anderson no
que
livro,
é a experiência,
tem o Jô.
Não, aí é...
Eu ia te perguntar se tinha
pobreza.
Diferença entre
tem Caio
o
Ribeiro
dos,
no livro. Né?
Dos
tem.
Jogadores de Nossa. Futebol para os jogadores olímpicos, a gente já tem. Viu que começa Nossa. Num lugar que eu nem imaginava.
Tem o Caio Ribeiro no livro, assim, agora que eu me dei conta do futebol, eu tô até um pouco mais triste.
Mozart,
Jô...
Por outro lado, eu tenho que ser honesta e tenho que ser justa. A entrevista do Alex, por exemplo, foi maravilhosa. E ele fala que assim, aquilo que falta na vida dele, que faltou na carreira dele como jogador de futebol, foi a medalha de ouro olímpica, que ele não se conforma até hoje. Ele conta e descreve assim, a derrota na final, quando eles ficam com a medalha de prata, e ele curtia a tristeza dele indo caminhar não sei para onde. Ele falava assim, eu sabia que eu não ia ter outra oportunidade. Que foi aquela que ela era única. Então, eu faço justiça a quem merece justiça. Agora, claro. Definitivamente, deixa o futebol olímpico só para as mulheres e bota os marmanjos para jogar a Copa do Mundo, entendeu?
Futebol, nós estamos falando de um esporte em que houve uma seleção brasileira que fugiu do pódio, né?
Pois é, 96,
verdade,
né?
Eles não fugiram. Não vamos, vamos ser justos, vai. Eles não fugiram. A nossa querida confederação marcou o avião deles não prevendo o pódio no dia anterior, no dia seguinte. Então não foram eles que não quiseram receber a medalha.
Não, mas eu quis dizer, leia-se o futebol, eu quis dizer a CBF, mas a CBF poderia perfeitamente adiar esse voo,
mas
né?
Mas não tem a dúvida.
Claro.
Sim, isso só mostra o descaso da CBF com os Jogos Olímpicos. Por isso que eu digo que o futebol olímpico tinha que ser mulher.
Se a CBF pudesse escolher, ela não mandava a seleção masculina mais para os Jogos Olímpicos, eu acho.
É um calcanhar de Aquiles para eles isso, né? Porque, imagina, até hoje essa tal dessa medalha de ouro não veio. E não sei se virá em 2016.
Se perguntar para ela, ela vai falar que não quer vir.
Não quer vir, não.
Eu tenho um amigo que tem a teoria que só pode estar na Olimpíada um esporte em que o auge dele sejam os Jogos Olímpicos. Eu acho que faz todo sentido.
Faz sentido.
O golfe, inclusive, já se lê... O golfe que vai voltar no Rio em 2016, já se lê atleta profissional dos primeiros do ranking reclamando. Reclamando, falando, não sei se vou, não sei qual é a importância. Se não sabe qual é a importância de disputar Jogos Olímpicos... Não vai.
Então, mas veja, isso também aconteceu com o tênis em 88, quando voltou como modalidade de exibição. E tem uma entrevista com a Steffi Graf falando que o sonho da vida dela era disputar os Jogos Olímpicos e que ela pôde, ela teve a felicidade dos Jogos, o tênis voltar para os Jogos Olímpicos para ela poder coroar a carreira dela. Que o que faltava para ela também era uma medalha olímpica e ela teve essa oportunidade, né? Enfim.
Por outro lado também, só parou de ter desistência de tenista disputar os Jogos Olímpicos quando passou a contar ponto para o ranking, né?
Em 2016 a quadra vai ser de grama, embora o Brasil seja uma potência... Vai ser quadra dura, desculpa, embora o Brasil seja uma potência no saibro... Para poder se encaixar no calendário e para os tenistas que estão disputando o calendário não olhem e falem, não vou sair da quadradura para ir para o Saibro. Eles vão estar na quadradura, então vou disputar esses Jogos Olímpicos aí também. É que o tenista ganha muito mais dinheiro disputando o circuito internacional do que os Jogos Olímpicos. Ainda é um... Para o tênis, a medalha olímpica ainda é um pouco... menos importante do que um título de Wimbledon, de Roland Garros.
Certamente. Mas isso porque cai na lógica do profissionalismo. Então, os Jogos Olímpicos é a cereja do bolo. Mas o bolo mesmo, aquilo que mata a fome, é o circuito.
Exatamente.
Não é? Então, assim, é super legal ter um bolão bacana com uma cerejinha em cima. Não é? Agora, veja... De forma nenhuma, eles tratam os Jogos Olímpicos de forma desrespeitosa como tratam os atletas do futebol.
Não, de jeito nenhum.
E viva o verbete de Fernando Meligeni, né?
Pois é, eu tava pensando no Sávio.
Esse eu chorei.
Sávio. Oi, Sávio, e a Olimpíada? Olimpíada, 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 tá, Olimpíada.
Mãe, eu joguei
acho que
Olimpíada.
Eu não fui.
Cara, o Sávio tá no livro, o Aldair tá no livro, um abraço pro Aldair.
Aquela derrota do Meligeni para o Leander Paes pela disputa do bronze, eu vou dizer que eu quase chorei aqui.
Dos Jogos Olímpicos do Meligeni e aquela final do Pan-Americano entraram para a história do tênis como um dos 10 jogos mais bonitos do tênis.
Sensacional.
E que fim de Olimpíada foi aquela, né? O higiênico Leandro e depois a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei com aquele jogo com Cuba. Foram derrotas doloridas.
Rodrigo Borges. E o revezamento 4x100 masculino, que ganhou uma prata, que foi maravilhoso.
Essa foi a parte boa.
Rodrigo Borges, o tempo é curto, eu vou pular as notícias hoje. Tudo bem, chefe?
Tudo bem, não vamos estourar.
Mas chame então o nosso áudio, apresente o áudio que o Leandro e a mim vai soltar agora.
Você deveria apresentar, porque
não,
essa
é que eu não sei o nome do nosso amigo, desculpa, você fez
mas
ainda.
Mas ele vai se apresentar,
ele se apresenta no áudio.
Tudo começou quando você, Paulo Júnior, perguntou por que que escadas rolantes só cabem uma ou duas pessoas por degrau, deveria caber cinco ou seis.
Eu não me conformei e já digo de antemão que tem que ser muito bom esse áudio, porque...
Aí nós fomos atrás de um engenheiro que ele participou do grupo de estudos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulou os parâmetros para escadas rolantes. E ele explica, nesse áudio, ele diz qual é o nome dele, ele explica por que escadas rolantes só tem degraus para um ou para uma ou duas pessoas.
E o áudio tá piscando aqui na minha frente, é sport_final_escadas_rolante.mp3. Deve ser uma beleza, vamos ouvir.
Meu nome é Moisés Magalhães Paito, eu sou engenheiro. Eu me especializei em escada rolante e fiz parte do grupo que elaborou as normas no Brasil e também no Mercosul. Bom, a escada rolante só tem espaço para duas pessoas, em primeiro lugar porque as normas europeias e as do Mercosul assim o determinam. E elas determinam isso, não é por acaso. Uma escada rolante é um equipamento mecânico e ele pode parar por uma série de circunstâncias, principalmente em emergência. E se ele parar, todas as pessoas têm o direito de ter um ponto de apoio, que é o corrimão. Se você colocar para três pessoas, a pessoa que está no meio vai ficar sem apoio, provavelmente vai cair. É isso, simples assim.
Leandro e Amin, as nossas descidas as nossas descidas aqui no metrô Fradique Coutinho nunca mais serão as mesmas, gente. Que coisa, cai o
era
mito.
Era o ovo de Colombo, né? Era muito simples a explicação e nós aqui achando que era um grande mistério.
Eu fiquei feliz que é um direito que eu tenho de
segurar. Pois é, é meu direito,
é
só ter dois lugares.
É uma preocupação com a sua segurança, você não vai cair.
Que loucura, obrigado, hein?
Porque se para, eu imagino você, Paulo Júnior, rolando aquela escada do shopping Cidade Jardim, que você frequenta tanto.
Ah, sim, inclusive vai ser lá hoje o nosso Convescote.
Vento, mais vento no mundo.
Pois é, eu quero ver eles explicar de onde vem o vento da estação Fradique, aquele vento que faz voar o chapéu da senhora que vem tomar um café na Rua dos Pinheiros. Rodrigo Borges, valeu!
Valeu, Paulo, obrigado pela presença da Kátia, foi sensacional essa entrevista, como é sensacional o livro, e voltaremos na quinta que vem.
Beleza. Leandro e Amin, vamos lá.
Desde
Dida,
já.
Zé Maria, estão tudo no livro. Dida, Zé Maria, Aldair,
Carlinhos
e Roberto Carlos. Flávio Conceição,
Amaral e Rivaldo. Sávio, Ronaldo
e... Rapaz, faltou um ponto esquerdo aí.
Faltou pontinha.
Que time de 96, hein?
Faltou pontinha.
O time enganou a gente muito bem. Enganou, que jogo,
aquele enganou. Time que não sabia que o Canu, ele é perigoso.
Pois é. Que coisa. Aquilo moldou meu caráter. Aquele dia eu me dei conta que era futebol. Eu era uma criança que... Achei que tava ganho.
Também.
Era tudo.
Essa Olimpíada de 96 mais doeu do que desdoeu.
Aí, palmeirense, né? Mal acostumado, né? Eu não sabia o que era perder. Aí, enfim, agora tá mais fácil lidar com as derrotas. Mariana Lajolo, valeu.
Valeu, boa noite.
Onde você estava naquele Brasil e Nigéria?
Eu acho que eu tava em casa assistindo. Provavelmente com meu pai, mas não me lembro. Pois eu apaguei da minha memória.
Você lembra da propaganda do Gol Atlanta? Que o Dida era o garoto propaganda. Sai do gol, Dida. Assim,
e o Dida cara, dentro do carro.
Era alto galhofa. Meu, cara, como é que o próprio goleiro faz a galhofa da própria falha dele e ganha dinheiro por isso, né? E aí, né, o Casey de assessoria de imprensa. Pô, e o Dida? O cara fez a propaganda por ser frangueiro. Sensacional.
O cara que nunca quer dar uma entrevista, ele faz uma propaganda se sacaneando.
Sai do gol, Dida. Eu não me conformo até hoje. Minha mãe tinha um gol Atlanta azul, aquele azul quase verde. Sabe aquele...
Zulinho.
Não, tinha um gol. Gol bolinha, tinha aquele verde praia, assim. Eu não sei direito qual que era a cor.
Verde
morto. Boa noite, Mariana.
Boa noite.
Sem mais perguntas esquisitas. Kátia Rubio, que legal, autora do livro Atletas Olímpicos Brasileiros. Valeu, boa noite.
Valeu, gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada por divulgar o trabalho e a história dos atletas que efetivamente querem estar nos Jogos Olímpicos e não só passear nos Jogos Olímpicos.
Que bom. E
o Paulo Júnior.
Oi.
Desculpa, mas precisa dizer onde compra o livro, né?
Pois é.
Sim, o livro foi editado pela SESI SP Editora, pode ser comprado pelo site da editora e sei também que já chegou nas livrarias Cultura.
Legal. Programa Esporte Fino, esse foi o 58, a gente chega toda quinta-feira à noite. O Leandro e a mim tem a música para encerrar?
Eu tenho a música e desde já aberto para os ouvintes aí, temos um jornalista investigativo de alto gabarito em Nova York, o Rodrigo Borges. Se vocês quiserem saber por que, que o sorvete napolitano tem morango,
pois é,
ou por, quais são os santos de Santos, né? Porque pois Santos é. É, um plural, é plural de santo.
Ou quem inventou quais que santos? A pizza cortadinha é a francesa, é a francesa, né? Ninguém enfim. Come pizza, mas enfim. Valeu, Leandramin.
Valeu. Chamar, a música já tá tocando, hein? É só você anunciar.
Play the game tonight. O Rodrigo Borges sempre com as suas, seus trocadilhos. A música em relação ao programa. Programa Esporte Final, toda quinta-feira às 8h30. A gente volta na quinta-feira que vem. Até lá. When the morning light has come, will the sun